E aí, meus queridos, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um episódio do MiolloCast. E o nosso assunto de hoje vai ser sobre desenhos animados, isso mesmo. Então, se você aí da turminha que acordava pela manhã bem cedo para assistir TV Globinho, fica aqui porque você vai gostar do episódio de hoje. Mas antes, vamos falar um pouco do episódio anterior, né? Então, algumas pessoas comentaram, e aí eu gostaria de comentar sobre os comentários das pessoas a respeito do podcast. Muita gente gostou do podcast, gostou do formato, achou muito interessante o assunto, mas também teve gente que não gostou por conta de posições políticas. E eu entendo, né? Eu até falei sobre isso, mas mesmo as pessoas que não concordaram falaram comigo pessoalmente, foram super educados, e eu agradeço demais a todos que assistiram e que ouviram o podcast. Se você não ouviu, corre lá pra ouvir. Se quiser ouvir antes desse, você já volta aí. Mas se você quiser ficar aqui depois ouvir, não tem problema. No final do podcast, você pode assistir também. Então vamos lá, vamos falar de desenho, né?
Estamos apresentando MiolloCast.
Então, por que eu trouxe esse assunto pra vocês aqui no podcast? Eu sei que parece um pouco saturado, até porque tem muitos podcasts que falam sobre desenhos, né? Falam sobre coisas nostálgicas. E, cara, eu acho muito legal, eu acho muito da hora isso, sabe? E eu imagino que vocês também.
É verdade.
Então, por isso, eu achei válido trazer esse conteúdo. Porque todo mundo gosta de estar lembrando de coisas que marcaram determinada época. Principalmente quando se fala de infância. Graças a esses assuntos que a gente consegue ali ter memórias boas e a gente consegue se sentir feliz com quem a gente se tornou. Eu acho uma pena a TV aberta não ter uma programação infantil tão intensa quanto a gente tinha nas décadas passadas. Tínhamos até a publicidade das programações para crianças. Aquilo realmente me traz memórias incríveis, como por exemplo, essa publicidade aí, ó.
Bambu Luar, a cidade dos sonhos de todas as crianças. Tem Angélica, vivendo mil aventuras, agitando todas com os valentes cavaleiros do futuro. Tem a TV Globinho, onde rolam desenhos irados e histórias super divertidas. Você vai curtir toda a emoção de Digimon e Monster Rancher, as confusões de Garrafinha e seus simpáticos amiguinhos. E ainda, Escavoca, Escavoca, astronautas que vivem no mundo da Lua e Irmãos em Ação, as brigas e armações de uma galerinha muito louca. Amanhã, a partir das 8 da manhã, você não pode perder Bambu Luar.
Realmente era muito incrível isso. E é uma pena que a gente não tem mais, porque eu acredito que até hoje eu estaria assistindo os desenhos da TV Globinho, assim como os desenhos do Bom Dia e Companhia, que às vezes eu assisto alguns, às vezes não. E eu me lembro bem ainda de assistir esses programas, como a TV Globinho, Bom Dia e Companhia, o Band Kids, todo o conteúdo que passava na TV Manchete, TV Cultura, e outras programações mais aí que tinha, né? Se você está ouvindo esse podcast e não pegou essa época, sim, a TV tinha uma programação intensa pra criança. Então eu começava a minha manhã ali no SBT, que passava os Looney Tunes, tinha ali Papaléguas e o Coyote, Piu Piu e Frajola, Pernalonga, Tom e Jerry também, entre outros desenhos muito legais que passavam durante esse período ali da manhã. E eu me sentia tão bem, eu sentia tão à vontade assistindo aqueles desenhos, e embora a maioria fossem repetidos, eles davam aquela sensação de paz, de alegria, enfim, de estar assistindo um desenho.
Ava, é mesmo?
E era tão bom com um cafezinho ali, com pão, com manteiga, assistindo essa programação. Eu imagino que você também deve ter passado por algo parecido, né?
Nos anos passados.
Então logo depois eu ia pra TV Globo, onde passava ali o Sítio do Pica-Pau Amarelo, assistia ali o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e depois vinha, começava a TV Globinho. Então quando começava a TV Globinho, vinha ali logo com Bob Esponja. Às vezes tinha alguns desenhos da Disney que passavam, como Pateta.
Ele tem hora pra trabalhar, hora pra chegar em casa, hora pra dormir. Levanta, trabalha, volta pra casa e dorme. Levanta, trabalha, volta pra casa e dorme. Essa mesma rotina maçante durante a semana inteira. Mas sábado à noite, sábado à noite, a alegria, a diversão e a agitação do sábado à noite é quando o homem comum se solta.
DuckTales, que passava também na TV Globinho na época. E aí vinha alguns desenhos mais de aventura, como As Tartarugas Mutantes Ninja, Três Espinhas Demais, Marty Mystery. E tinha também ali alguns animes que passavam também na TV Globinho na época, né? Às vezes passava Dragon Ball, Beyblade, Yu-Gi-Oh! Depois da TV Globinho eu ia direto pra TV Cultura, onde no período da tarde tava passando Kailu, Os Sete Monstrinhos, Cocoricó, Turma do Júlio, Pequeno Urso e vários outros desenhos, né? E nos intervalos tinha a Kika, que era quem fazia as perguntas, e tinha as respostas de como surgiam as coisas. Muito parecido ali com o Mundo de Bob. E no final da tarde começava a passar ali alguns desenhos na Rede TV com Pokémon, Chaotic, tinha um outro também que era o Cyber Chase.
Unidos, o hacker vamos derrotar. Ele vai tentar de tudo,
mas a Takamon irá nos ajudar.
Outros mundos, muitos sites vamos ver.
Nós somos fortes. 1, 2, 3, 4.
E depois passava no período da noite o Band Kids, que realmente nessa época passava à noite. E aí tinha ali o desenho do Cat Dog. E eu acho que chegou a passar alguns animes também, assim, retrô. Então essa era a rotina de desenhos que passava na TV. Então era o dia inteiro. Você podia mudar de canal na TV aberta e ia estar passando algum conteúdo para criança. O que era realmente muito interessante para criança, que poderia estar ali, não na questão de somente consumo, mas na questão de levar o aprendizado que se tinha dentro daquelas histórias ali para si. Eu lembro que, inclusive, na TV Globo tinha até novelas com temáticas mais fantasiosas, como O Beijo do Vampiro, que tinha uma abertura até feita com desenhos animados. Mas agora vamos falar um pouco sobre cada desenho desses que passava na TV. Provavelmente eu não vou lembrar de algum, e tudo bem. Se você lembrar de algum que marcou sua infância, você pode comentar lá no YouTube ou no site também, na postagem do site. Então a gente já começa com o Dragon Ball clássico, que foi exibido no SBT. Eu sei que Dragon Ball é um anime, não necessariamente um desenho animado. Assim, da minha concepção, eu posso considerar dessa forma.
É, tá bom.
Então, o anime ganhou uma dublagem específica pro SBT, quando foi exibido lá, com a canção de abertura tendo uma roupagem diferente. A dublagem, se eu não estou enganado, permaneceu com provavelmente alguma diferença muito pequena. Mas eu lembro muito bem de estar assistindo Dragon Ball ali, quando eu era pequenininho. E a gente também depois chegou a ver Dragon Ball Z, que passou tanto na Manchete, quanto na Band, quanto também passou na TV Globinho. E eu comecei realmente, o momento que eu mais me empolguei com Dragon Ball foi realmente com Dragon Ball Z na saga do Buu. Que foi quando eu comecei a assistir desde o comecinho até o final da saga. Que foi muito interessante, porque eu sempre tinha alguém com quem conversar sobre Dragon Ball na época, porque todos os meus amigos da escola queriam falar sobre Dragon Ball. Eu lembro que eu desenhava junto com um amigo meu vizinho aqui, e em um certo momento eu levei alguns desenhos que ele tinha, algumas coleções de desenhos que alguém fazia pra ele, entregava pra ele, e eu levei um desses desenhos pra escola. Eu acho que ele nem sabe dessa história. Então eu levei um desenho dele pra escola, que ele tinha me emprestado pra poder fazer cobrindo o desenho, né, aprender a fazer. Ele tinha deixado comigo. Eu levei pra escola pra mostrar pros meus amigos, e um deles acabou roubando esse desenho.
Ladrão!
E por coincidência, mais à frente, ele acabou estudando com esse garoto que tomou esse desenho de mim, que era dele. Então Dragon Ball pra mim rendeu algumas histórias muito legais, inclusive essa, né, que eu contei pra vocês. Mas com certeza todo mundo aí passou por aquela de ficar levantando as mãos pra poder fazer, pro Goku fazer a Genkidama. Todo mundo já tentou fazer a fusão com alguém. E sempre essas coisinhas que a gente vai fazendo, vai trazendo pra vida da gente, né?
Thank you.
Outro desenho muito legal que passava na TV na época era o Bob Esponja. Na verdade, o Bob Esponja é um desenho daqueles que acredito que não vai morrer, assim como, por exemplo, o Pica-Pau, Tom e Jerry, entre outros desenhos aí que ficaram marcados na nossa história. Então, o Bob Esponja é um desses desenhos. Mas o Bob Esponja traz diversas lições pra gente, pra vida da gente. Olha só que doideira, né? E pra uma criança, eu acho muito interessante que ela tenha algumas lições de moral. Como, por exemplo, no episódio Calça Rasgada, que é o episódio em que o Bob Esponja ele acaba se sentindo constrangido por ter rasgado a calça dele na praia, e muitas pessoas começam a rir dele, né? E ele olha ali, ao invés de ele ficar mais triste, ele vê uma oportunidade de transformar aquilo ali em algo alegre. Então imagina para uma criança que está, às vezes, sofrendo bullying por causa de alguma característica dela. Ela pode utilizar daquilo ali para se sentir à vontade com aquela característica que ela tem. E brincar também, aceitar a brincadeira e saber brincar no momento certo. Então o Bob Esponja ele brinca com aquilo que é diferente nele, sabe? E ele acaba se aceitando, tendo muitas pessoas gostando dele ainda mais por conta do fato dele se aceitar como ele é. E eu acredito que isso é uma lição muito importante para as crianças. No caso, foi muito importante para mim.
Acabei estragando tudo. Fiz tudo errado. Ela nem quer me ver, me acha uma mala sem alça. E só porque eu rasguei a calça.
Outro episódio muito legal, que com certeza esse vocês devem lembrar, que é o da banda. Cara, esse episódio é demais mesmo. O Lula Molusco, ele tá selecionando as pessoas na fenda do biquíni. Pessoas. Nossa, eu falei pessoas aqui.
Que é burro, cara. Que loucura.
Enfim, os outros seres que vivem ali na fenda do biquíni pra fazer uma banda, né? Pra tocar no Super Bowl. Então ele convida muita gente, participando da seleção e ninguém sabe realmente muita coisa. E quando se junta, a coisa fica ainda pior. E ele tenta, até que ele desiste. Quando ele desiste, o Bob Esponja percebe que o Lula Molusco ficou triste e ele vai lá e faz um discurso motivacional com todo mundo. E todos agora passam a ficar dispostos a dar o seu melhor, mostrando para a criança que está assistindo que você pode se juntar com outro amiguinho e ajudar outra pessoa. É tão assim, nas pequenas coisas que você consegue notar o quanto o desenho animado é importante para a formação de uma criança, né? Então eles vão lá para o Super Bowl e tocam lá, faz um show espetacular. Eu até gosto muito de quando eles vão começar essa música. Nossa, eu voltei demais esse episódio assistindo um DVD. Voltei demais só para ver a parte da música, porque eu gostava demais. Bom, outro desenho também muito popular que começou ali também no SBT foi o Pica-Pau. Pica-Pau começou ali no SBT, mas claro, foi pra TV Globinho um tempo e até hoje tá ali na Record. Eu assisti muito ele quando já tinha acabado de chegar na Record e eu tenho uma história muito interessante.
Senta que lá vem a história.
Quando eu era mais novinho, assistir Pica-Pau era algo meio que pra criança, sabe? Que a gente tinha que deixar de assistir pra assistir outros desenhos, como Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Beyblade, porque isso era coisa de crianças mais adultas, tá entendendo?
É muito adulto!
E lá na escola, eu era muito inocente, ao mesmo tempo muito babaca. Então, os meninos que eram mais valentões chegaram pra mim e falaram assim: pô, cara, tem um garoto ali na turma que a gente não consegue mexer com ele não, mas ele gosta de Pica-Pau. Eu duvido tu ir lá e falar que ele gosta de Pica-Pau. E aí eu, todo idiota, né, fui lá falar com o moleque, né. Ele era todo truncadinho, falava grosso e eu não sabia ainda disso, né. Então quando eu fui perguntar a ele, o nome dele era Jackson, ou era Jackson, era alguma coisa assim. Sei que fui falar lá com ele e aí ele falou: ué, eu assisto Pica-Pau, gosto de Pica-Pau. Na hora eu tomei um susto. Eu ia falar isso com ele pra ver se constrangia ele, né, mas não. Ele entendeu que eu tava ali pra fazer amizade com ele e foi muito interessante isso, porque depois eu cheguei em casa e acabei assistindo Pica-Pau. Eu fiquei me perguntando: pô, como é que esse cara, que não é zoado pelos meninos, assiste Pica-Pau e eu não? Aí eu, pô, pois eu vou assistir agora. Aí eu cheguei em casa, liguei a TV, deixei ali o pica-pau rolando, comecei a assistir, comecei a gostar. E cheguei depois no outro dia na aula, fui conversar com o Jax, eu falei, ei Jax, tu assistiu o episódio do pica-pau ontem? Assisti, sim, falou lá pra mim, né? E aí a gente começou a conversar. Eu sei que, no final das contas, graças ao pica-pau, acabei tendo um amigo ali, né? Um amigo que, inclusive, era mais forte do que os outros que faziam bullying comigo na época. E isso pra mim ficou marcado, porque foi aí que eu comecei a gostar do desenho. E eu não gostava do desenho até então, porque era desenho de criança. Olha que doideira, é uma coisa que passa pela cabeça da gente quando a gente é muito novinho. E na hora que eu fui tirar onda com o cara, eu me senti com medo do cara. Olha aí que doideira. Então tome cuidado aí, você que vai tirar onda com alguém, saiba com quem você tá tirando a brincadeira. Porque uma hora você vai acabar fazendo amizade com essa pessoa. Quem aí não se lembra dos desenhos da Hanna-Barbera, né? Que, no caso, chegou a ser comprada, acredito, pela Cartoon Network. E tinham ali vários desenhos incríveis, como, por exemplo, Muttley e o Dick Vigarista, né? Que era o Pegue o Pombo. Cara, eu torci demais pra ver o Dick Vigarista pegar o pombo.
É bicha?
Olha, nem vem com essa não, que eu sei que você também ficou do mesmo jeito aí em casa. Fala sério. Agora, eu realmente me apeguei mais ao Dick Vigarista e o Muttley no Corrida Maluca, porque eles sempre estavam ali tentando fazer alguma coisa pra prejudicar os outros corredores, né? E no final das contas eles acabavam perdendo.
Muttley, desça ali daqui!
E a máquina do mal atravessa a linha de chegada em último lugar.
A gente teve os Flintstones, né? Os Flintstones e os Flintstones Kids. A gente teve também os Jetsons. Que, assim, tem até uma teoria da conspiração que fala aí que eles vivem no mesmo tempo. Só que os Jetsons são de uma classe mais rica. No caso, os Flintstones de uma classe mais pobre. E como a diferença social deles é tão grande, que eles vivem como se estivessem na Idade da Pedra. Já os Jetsons têm todo acesso à tecnologia e vivem num lugar mais tranquilo, digamos assim, que aparenta ser o futuro. Eu acho muito interessante essa teoria da conspiração aí sobre os Flintstones e os Jetsons. São dois desenhos muito parecidos, praticamente com histórias que dá pra ser praticamente a mesma. Só que, claro que um em um tempo diferente, outro em outro. E é isso, né? Eu me identificava muito com o Fred, por causa que ele sempre foi gordinho e é muito parecido comigo, né? Desde pequenininho. Principalmente com o Fred do Flintstones Kids. E ele tinha ali o Dino, que é o cachorro dinossauro dele. E quando o Flintstones Kids foi exibido pela primeira vez no SBT, eu tinha acabado de ganhar o meu cachorro. Então, pra mim, o meu cachorro era como se fosse o Dino. Claro que o nome dele não ficou sendo esse, mas era pra mim como se fosse o Dino. Então, eu me via ali no Fred. E era interessante ter essa identificação com o Fred, né? Ver ele cuidando do dinossauro como cachorrinho dele. E eu procurava fazer o mesmo, né? Tem até um episódio específico que é só sobre o cuidado que o Fred tem com o Dino, né? Quando eles são pequeninos. Scooby-Doo, que com certeza é o principal desenho da Hanna-Barbera, eu acredito. No caso, tem mais fãs, né? Desculpa, junto com a turma do Salsicha, vão ali descobrir os mistérios que acontecem. E no final das contas, não tem monstro nenhum, não tem fantasma, não tem alienígena como poderia ter. E como eles imaginam que é, né? Mas no final das contas é sempre alguém que tá ali tramando tudo, né? Eu, inclusive, fico muito feliz com Supernatural ter feito um crossover com Scooby-Doo. Por trazer esse momento nostálgico pra gente. O Scooby-Doo hoje tem um design um pouco diferente do que... Pouco não, vamos dizer que é bastante, porque realmente é bastante diferente do que era ali nos anos 90. 90, nos anos 2000, no início dos anos 2000. Eu, os episódios que eu menos gostei foi quando apareceu o Scooby-Dão, um cachorro igual aí. Eu achava totalmente sem sentido. E eu gostava muito do Scooby-Loo. O Scooby-Loo, ele era muito engraçado ali. Ele tava ali na intenção de fazer sempre alguma coisa mais esperta e ele acabava se dando mal também. Aí a gente vê inclusive isso no filme, no live action que teve do Scooby-Doo, que foi muito legal também. Além desses, tinham outros desenhos muito legais, como o Fantástico Mundo de Bob, que era um garoto que tinha ali a cabeça muito viajada, e ele fazia diversas perguntas difíceis pro pai dele, né, que usava a criatividade para poder tentar explicar as coisas para ele. E o Bob fazia algumas perguntas realmente bem difíceis para criança, mas que passava ali um ensinamento interessante, né?
Bom, eu achei que essa parte ia ser super legal, e eu achei que a parte de ir ao médico ia ser super terrível, mas a parte legal acabou sendo meio terrível, e a parte terrível acabou sendo meio legal.
É, a vida é assim, cheia de surpresas.
O Pink e o Cérebro, que aí, meu caro, o Pink e o Cérebro, era realmente muito bom mesmo. Principalmente o Pink, Felícia e o Cérebro. Que aí você tinha ali a Felícia atrapalhando a vida dos ratos. E o Cérebro sempre tinha algumas ideias bizarras pra fazer a Felícia se desligar um pouco deles. E eles poderem colocar em prática o plano de dominação mundial ali.
Cérebro, o que você quer fazer esta noite?
A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink, tentar conquistar o mundo.
Ben 10, olha, eu tenho que dizer que Ben 10 eu não acompanhei muito. Eu acompanhei alguns episódios do primeiro Ben 10, que chegou a passar, mas não cheguei a acompanhar tanto assim. Mas é interessante que Ben 10, para muitas pessoas, se tornou o desenho ali favorito, né? Principalmente de uma geração ali bem perto de quando a TV Globinho já estava sendo extinta. Claro que Ben 10 passou no SBT. Quando a TV Globinho saiu do ar, o SBT ganhou toda aquela audiência que tinha a TV Globinho. Mas Ben 10 basicamente tem um relógio em que ele consegue ativar alguns monstros diferentes e que alguns deles são específicos para resolver determinado problema.
Tá na hora de virar herói!
A gente teve também KND, A Turma do Bairro. Cara, essa daí era muito legal. Esse desenho era demais mesmo. Você ia vendo outras temporadas, você via que tinha toda uma organização das turmas, né? Tinha ali a turma que era dominada pelos adultos, né? Que parece que o vilão era o pai. Era uma coisa bem maluca, assim. O pai era o tio do número 1, acredito? Eu não lembro exatamente. Mas era uma parada bem, bem sinistra e bem interessante que tinha na Turma do Bairro. Na TV Globinho também teve as Tartarugas Mutantes Ninja, que essa realmente era demais. Você via ali a diferença de personalidade dos personagens e o quanto cada um era importante, né, pra resolver as tramas que vinham pra cada episódio. Phineas e Ferb, que são dois irmãos malucos que constroem coisas bizarras. E era muito interessante ver a Candace, que era a irmã deles, ali procurando dizer pra mãe dela o que os irmãos dela estavam fazendo. E no final das contas, sempre que a mãe dela ia ver os filhos dela, eles estavam lá parados no quintal sem fazer nada. Porque sempre acontecia alguma coisa que fazia sumir as construções deles, né?
Mãe, você tem que ver o que Phineas e Ferb estão fazendo, eles estão construindo uma montanha-russa.
Você já usou essa desculpa.
Eu acho muito interessante, muito legal, quando o Doofenshmirtz aparecia, né? O doutor lá Doofenshmirtz, que é o vilão de Phineas e Ferb. Sempre tocava aquela musiquinha. E quando ele ia pra outro lugar, sempre tinha uma outra canção, mas sempre tinha a mesma canção com um texto diferente.
Empresa do malvado Malifaxmit, mas não é bem uma empresa porque as empresas não foram inventadas ainda, então está mais para uma guilda ou uma associação de comerciantes.
Malifaxmit de cuequinha.
Departamento de veículos motorizados e registro de bodas de Russell Stein.
Procurando livros na casa do meu pai.
E por falar em canção, todo episódio tinha uma música muito legal. Quem não se lembra aí de São Ponteiras?
São Ponteiras, sim, não se esqueça.
E Tiki Tiki Chua.
Tica pau, pau.
Falou, meu amor.
Bau, bau, bau.
Meu coração bateu.
Tiki Tiki Chua.
Nunca mais parou.
Isso quer dizer que você ganhou.
Essa daí era realmente demais. E esse episódio passava muito, viu? Aí tinha também padrinhos mágicos, né? Cara, essa era muito legal mesmo, porque te ensinava a não querer tudo, de certa forma. Porque toda vida que o time Turner queria tudo, né? Sempre dava algum problema ali no mundo das fadas, ou dava problema no mundo dele e ele tinha que resolver aquele problema ali. As aventuras de Jack Chan, nossa, era muito bom, eu queria ter aqueles talismãs. Jack Chan também ia atrás daquela caixa, né? Quando as aventuras de Jack Chan chegou, as máscaras, eu parei de assistir um pouco porque eu já não gostava muito dessa temporada. Avatar que, inclusive, eu não gostava tanto, mas tinha, né?
Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece.
Sumiu!
Astro Boy, como eu falei antes, vários desenhos da Disney, né? Como Pateta, Pato Donald, Hércules, Tarzan, e eu falei de DuckTales. Os Simpsons, que inclusive chegou a passar na Band ali, antes do CQC. Caramba! Mano, eu assisti mais os Simpsons quando passava antes do CQC. Eu sempre assistia o CQC, então assistia ali os Simpsons, ficava aguardando e gostava de assistir. Virou parte da minha rotina quando passava na época. Jake Long, o Dragão Ocidental. Mano, esse realmente era da hora. O Jake era realmente muito divertido, né? E quando ele se transformava em dragão, ainda era que era mais legal ainda, né?
Dragão na área!
George, o Rei da Floresta, que eu nosso Tarzan mais divertido que existe nos desenhos, que é inclusive a sátira, né, do Tarzan, que é muito legal mesmo. Homem-Aranha, inclusive a TV Globinho teve vários Homem-Aranha, né? E o que eu gostava mais era do Homem-Aranha, aquele que o desenho era meio que 3D, eu não sei exatamente qual que é.
Isso não quer dizer eu. Eu sou uma pessoa que se diverte sozinho. Dá pra acreditar nisso?
Parker, o que está fazendo?
Nada, senhor.
Baby Looney Tunes, que passava também ali no SBT. Inclusive, Baby Looney Tunes era todos os Looney Tunes vivendo ali com a vovó. E ela tinha que cuidar de todos eles. Eu achava muito interessante porque, cara, era coelho vivendo com gato, gato vivendo com cachorro. E todo mundo tinha que aprender a lidar um com o outro, né? Inclusive o demônio da Tasmânia, né? O Tais. Coragem, o Cão Covarde, cara, esse desenho me dava medo, mas me dava medo de verdade. Embora em alguns episódios fossem engraçadinhos, mas eu ficava realmente com medo. Cara, e quem não gostava de Krypto, o Super Cão, hein? O cachorrinho super-herói da DC, era realmente incrível o desenho.
Seu nome é Krypto.
Samurai Jack, mano, esse foi o desenho que acredito que muita gente gostava, mas que só os produtores não sabiam disso. As Meninas Superpoderosas, que eu acredito que tem ali os melhores vilões, Macaco Louco, ele era muito psicotélico esse vilão, eu tinha medo de verdade desse vilão.
Eu adoro quando elas ficam brigando, eu acho que elas deveriam brigar um pouquinho mais.
Ficava pensando que ia acontecer alguma coisa comigo se eu ficasse assistindo esse desenho. Teve outros também, como Laboratório de Dexter e Meu Amigo da Escola é um Macaco. Quem não se lembra dos desenhos que passavam ali na hora do almoço, que inclusive tinha muito animes, né? Como Zet Bell, tinha também ali Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, como eu falei, Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Nuyasha, Sakura Card Captor, Hantaro, Bakugan, Digimon. E tinha tantos outros animes legais que passavam ali na TV Globinho nesse horário do almoço, né? Enquanto no SBT passavam outros desenhos muito legais desse mesmo horário, como X-Men Evolution, Super Shock e Liga da Justiça. Era difícil de escolher, hein? Ah, cara, todas essas lembranças eram realmente muito boas e eu sinto muita saudade dessa época de quando era garoto, que a gente chegava da escola, ligava a TV pra assistir desenhos. Isso que a gente dava de manhã, né? Ou que a gente dava à tarde, que já amanhecia o dia assistindo TV e ficava ali até horas e horas, até dar meio-dia e ir pra escola no período da tarde. Sinto muito falta dessa época. Os desenhos me ensinaram muitas coisas legais. E claro, fico muito triste pelo fato de que, por conta de leis, né, que o Brasil tem aí, não só o Brasil, os Estados Unidos também têm esses problemas com leis, envolvendo publicidade infantil, acabou prejudicando a criação de conteúdos para criança. Mas aí, graças à internet, apareceram muitos produtores de conteúdos para criança agora, que desenvolveram conteúdos até legais. Alguns não, infelizmente alguns passaram a criar conteúdos sem pensar na responsabilidade, com insinuações eróticas e outros problemas mais aí. Mas eu sei que após ficar órfão aí da TV Globinho, acho que o meu desenho preferido que eu vim ter depois foi Coelho. Coelho ali do Gato Galáctico.
Gato Galáctico!
Que inclusive ele fez uma mudança, deu um redesign pro personagem, uma outra roupagem, outra característica aí pra quem é mais jovem, né? Pra quem é mais garotinho ainda. E tudo bem, né? Ele tá seguindo feliz com a produção do desenho dele. E a gente fica triste por não ter a continuação do outro Coelho. Mas fica só na saudade. O Ronaldo realmente é um cara fenomenal, trazendo diversas lições, inclusive nos desenhos em que ele conta as histórias dele. E pra gente fica só a saudade desses momentos que a gente assistiu esses desenhos na TV, porque infelizmente hoje a gente não tem um leque desses na TV. Ainda passa alguns desenhos no SBT, inclusive às vezes eu mesmo assisto os desenhos, porque passa Teen Titans, passa X-Men também no SBT ainda, e Homem-Aranha. Mas, infelizmente, não tem um leque de opções, como a gente tinha na época, que poderia ficar trocando ali de canal, como se fosse um controle de console. Falta os animes na TV, e falta aquela interação de, cara, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, o que vai acontecer, e de todo mundo conversar na escola a respeito do que ia acontecer no próximo episódio. Mas a gente tem internet aí com muito conteúdo que não deixou de existir, e acredito que você também consome aí através da internet, né? Tem a Crunchyroll, tem a Netflix, tem a Amazon com diversos conteúdos de desenhos para você assistir e ficar tranquilo. É isso, gente. Agora estamos chegando realmente no fim do podcast. Gostaria de agradecer a todos que ouviram o podcast até aqui. Então, se você ouviu o podcast até aqui, você tem que compartilhar, né? Por favor. Aí você não vai deixar aqui você ouvir o podcast até o final e não vai querer compartilhar pra alguém. Avisa aí pra as pessoas que tem um podcast muito legal, que elas podem ouvir, pô. Que tem aqui conteúdo interessante. Eu espero nos próximos, talvez, fazer um podcast específico sobre algum anime. Inclusive, já tá na minha pauta aí. Olha só, vou dizer aqui pra vocês, vou dar um spoiler aí. Tem um podcast chegando aí sobre o universo de Dragon Ball e também sobre o universo de Digimon. Então, aguardem aí que vai ter um podcast pra cada um desses temas aí, mas vai ser mais lá na frente. Então, pra você não perder, você realmente tem que estar inscrito aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra se você, no caso, tá ouvindo pelo YouTube, né? Agora, se você tá nas outras plataformas, você também tem que se inscrever aí nessas outras plataformas, adicionar como favorito, que daí quando sair algum episódio novo, você vai estar sabendo. Ah, e claro, se não deu certo nenhuma dessas opções, vai lá no nosso Instagram e segue a gente lá ou curte a página do Facebook, que aí com certeza não tem como você perder mesmo, né? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que ficaram comigo até aqui. Fico muito feliz de ter vocês em mais um episódio e espero vocês no próximo, tá ok? Então muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.